Falando de livros.
Nove horas 19 minutos, bom dia, eu sou Michele Bruck e nós estamos de volta com o Universo Literário para você. E pesquisadores da Universidade de Pádua, na Itália, fizeram um estudo que analisava aí o hábito de leitura de pessoas quando crianças. As conclusões achadas demonstram que a leitura não obrigatória expande a mente dos leitores infantis, independente da classe social. Para conversar conosco, convidamos a presidente do Instituto Gil Nogueira, Patrícia Nogueira. Bom dia, Patrícia, tudo jóia?
Bom dia, Michele, tudo ótimo.
Maravilha, muito obrigada pela sua participação, é um prazer falar com você aqui na UFMG, viu?
Obrigada a você pela oportunidade.
Valeu. Patrícia, quais habilidades as crianças conseguem desenvolver com o hábito da leitura?
Nossa, inúmeras, né, Michele? Além da melhoria que elas têm na escola, na própria escola, né, em outras matérias, eu acho que a leitura é para a vida, né? Ela vai ter facilidade para várias outras coisas práticas da vida, por exemplo. Vai ler um contrato, vai ler uma bula de remédio, vai... Né, tudo que ela...
Muito mal, porque caiu a nossa ligação. Nós estávamos conversando com a Patrícia Nogueira, ela é presidente do Instituto Gil Nogueira, aí sobre essa pesquisa que mostra, que nos traz esses resultados aí, de que crianças que cresceram sob a influência da literatura, elas desenvolvem mais habilidades, enfim, a leitura não obrigatória. A nossa ligação caiu, né, Patrícia? Mas estamos de volta.
Isso. Vamos lá, Michele.
Vamos lá, então. A gente, eu vou repetir a pergunta para o nosso ouvinte chegou agora ou perdeu um pedacinho, que é a seguinte: quais as habilidades as crianças conseguem desenvolver aí com o hábito da leitura?
Bom, como eu estava dizendo, além do auxílio no aprendizado escolar, né, que ela tem com a leitura, que isso é visível, mas ela tem também um aprendizado para a vida, né? A pessoa que lê, ela se torna um adulto mais curioso, mais bem formado, mais crítico, né? Porque a leitura abre mesmo, eu acho que ela abre uma portinha lá no cérebro, né? Eu não sou médica, mas eu acredito nisso. É, igual a pessoa que estuda línguas desde criança, é a mesma coisa. A pessoa que lê, é como se abrisse mesmo o cérebro dela, né? Para novas informações e é uma coisa assim meio viciante no bom sentido, né? A pessoa que lê, ela quer cada vez mais informações, mais cultura, então isso é muito bom, né? Acompanha pela vida toda e com certeza ela vai ser um adulto diferenciado. É o que a pesquisa mostra, né? Pessoas até mais bem-sucedidas, né? As pessoas que leem desde pequena.
Falar um pouco da leitura não obrigatória, né, Patrícia? Qual que é o papel dela na formação desse leitor?
Pois é, nós temos, né, um projeto, que é o projeto Ler é Viver, que há 10 anos a gente desenvolve em escolas públicas de Belo Horizonte, que é focado exatamente nisso. Eu acho que o acesso ao livro é a primeira coisa, né? Então, a gente leva lá 50 livros por semestre na sala de aula para os alunos. E aí isso vai despertando, porque eu acho que o mais importante é criar esse gosto pela leitura, né? E depois que ela cria esse gosto, realmente ela vai embora. Então a gente tem experiência com muitas crianças que realmente mudaram a vida, né? Que é o que essa pesquisa mostra realmente. É inacreditável, assim. A gente tem muitos casos lá, sabe? Outro dia mesmo uma menina... ficou tão entusiasmada com o projeto e a mãe dela tem um salão de beleza e ela começou a arrecadar livros e montou uma biblioteca no salão da mãe.
Olha que legal.
Quer dizer, olha a semente que foi plantada nessa criança, né? Com certeza ela vai ser um adulto diferenciado.
Sem,
né,
dúvida. Agora, a leitura obrigatória, que é aquela da escola, ela pode influenciar na leitura não obrigatória?
Pode, eu acho que é o que eu falei, quando a criança tem o acesso à leitura, muitas vezes ela não lê, até por não ter esse acesso, não conhecer, né? Às vezes ela tem coisas chatas que aparecem para ela ler. Quando você coloca coisas mais interessantes, né? Você pega um livro de literatura, é uma viagem, né? A pessoa começa a ler, ela viaja, ela pode conhecer o mundo inteiro através da leitura, costumes, outras culturas, é tanta coisa. E a leitura, ela é muito fascinante, né? Quando você começa a ler um bom livro, né? Isso que a gente percebe nas crianças. Elas ficam entusiasmadas. Então, é isso que a gente acredita, sabe? Criar esse hábito, né, quando criança, ela leva isso para o resto da vida.
Sem
né?
Isso aqui.
E a diferença da leitura obrigatória, né, porque é claro, é muito mais prazeroso você ler uma coisa que não estão te cobrando. Né? Então, o nosso projeto mesmo é assim, ele não é obrigatório. A gente incentiva, depois a gente premia as crianças que leram mais, mas é livre. É, então, isso, eu acho que causa mais curiosidade nas crianças, né, do que aquela leitura de falar, ó, você tem que ler porque você tem uma prova semana que vem, né, é diferente, não tem essa pressão.
Entendi.
Então, acho que o prazer, né, a leitura acompanhada do prazer é muito bom, é isso que cria realmente nelas essa vontade mesmo, esse interesse pela leitura.
Sim, sim. São 9:30, bom dia. Você está no Universo Literário da Rádio FMG e nós estamos conversando com a presidente do Instituto Gil Nogueira, Patrícia Nogueira. É, Patrícia, você falou do projeto do Instituto Gil Nogueira, Ler e Viver, mas as escolas, paralelo aí a esse trabalho que vocês fazem e outras organizações também, num trabalho interno, né, da escola, como elas podem incentivar a leitura fora da sala de aula?
Olha, eu acho que primeiro as crianças têm que ter acesso aos livros, né? O que eu falei. Porque hoje em dia o livro é uma coisa ainda cara no Brasil, né? Então as crianças, principalmente dessas escolas onde nós estamos, de periferia, elas não têm livro em casa, né? Um livro de literatura custa no mínimo R$30, né, um bom livro. Então, né, e a criança cansa do livro, não é que ela vai ler o mesmo livro várias vezes. Então, esse acesso já é muito importante, né, e daí ela vai, entendeu? Mas, à medida que você oferece para ela o livro, é muito interessante, elas às vezes já têm dentro delas aquela vontade de ler, elas só não têm o acesso. Né? Então isso é muito importante. A gente tem uma experiência muito boa lá, o brasileiro lê em média 1,8 livros por ano, a gente consegue uma média das crianças de 15 livros.
Olha que legal.
Né? Então é isso, basta oferecer, né? Parece que elas já estão ali com sede de leitura, elas só não tinham o livro realmente, né? O livro bom, o livro que atrai mesmo, né?
Agora, vamos falar um pouco do trabalho que vocês realizam aí no Instituto Gil Nogueira. Você falou, são 10 anos, né, que o Instituto faz.
Isso.
Quais são as atividades, tem o Ler é Viver, mas tem algumas outras atividades realizadas? Com qual faixa etária vocês trabalham aí?
Nós trabalhamos no ensino fundamental, né, que é de 6 a 11 anos, que é nessa fase que a gente acredita que seja mais fácil a criação do hábito da leitura, né, nessa idade. E há 10 anos nós estamos já em 31 escolas, já passaram mais de 50 escolas pelo projeto, mais de 40 mil crianças, mais de 780 mil livros foram lidos e interpretados.
Que legal.
Né? Então é um trabalho muito sério, é um trabalho contínuo. Quando a gente entra numa escola, a gente não sai mais. Então tem escolas que estão há 10 anos, há 9 anos, há 8 anos. Eu acredito muito nesse trabalho da continuidade. Não adianta você ir lá, monta uma biblioteca, faz um trabalho de 6 meses e vai embora.
É,
não é assim, né? Essa continuidade é que dá o resultado. E a gente está muito satisfeito, são 10 anos com ótimos resultados, né? A gente leva também contadores de história para motivar essas crianças, a gente faz uma avaliação individual de cada criança para ver se ela realmente leu, quantos livros ela leu, e depois a gente premia essas crianças e também o professor, né? Porque o professor também é muito importante, o professor pode incentivar muito essas crianças, porque ele pode fazer recontos, ele pode fazer atividades em cima dos livros. Então, a gente também premia o professor que tem uma média de 15 livros, né, de média, né, na sala de aula dele. Então, com isso a gente vai motivando essas crianças, né, e é o que eu falei, elas já têm a sede da leitura, basta você colocar os livros, incentivar e contar a história que elas vão, entendeu? É muito interessante isso.
Agora, você falou da questão da continuidade, que é fundamental realmente. Esse aluno, ele é um elemento multiplicador? Ele tá ali com 10 anos, aí chega um menininho de 7, 8, ele vai lá, poxa, olha, esse livro é mó barato, eu já li, sabe aquela coisa de criança?
Exatamente, não, e a gente tem, por exemplo, aí tem os meninos que estão chegando, né, porque a escola, os meninos vão passando, e aquele que tá na quinta série, que já tem 5 anos que tá no projeto.
Ah, tá.
Nossa, eles ficam loucos, os do primeiro ano, aí quando vem as crianças ganhando prêmio, que a gente faz uma festa de premiação no final do semestre... Aí, nossa, no próximo semestre eu quero ganhar prêmio também. E para ganhar prêmio o quê? Basta ler. É, não, né? É livre, é só pegar os livros lá e ler. Então, isso é interessante. Eles vão vendo os meninos mais velhos, né, que estão ganhando prêmio. E aí eles vão, seguem também, né? E as próprias professoras constatam essa diferença, né? Elas ficam felizes, assim, com o projeto, porque é uma ajuda para elas também, né? Então, elas incentivam também muitos meninos.
Com certeza. Patrícia, assunto não nos falta, né? Poderíamos falar aqui da coisa social desse aluno quando volta para casa dele, assim, com essa nova visão mais crítica, mais aberta, mas nós vamos estender esse papo em uma próxima oportunidade, porque
tá
eu
ótimo,
acho que é fundamental,
Michele.
Né?
É, o assunto é delicioso, né? Porque realmente é uma coisa que não só para as crianças,
sim,
né? Para os adultos também, né? Os adultos também deveriam ler muito mais do que leem, né?
Então... e acaba que eles motivam os pais também, de certa forma.
Também,
né?
A gente tem depoimentos de pais que leem todos os livros que eles levam para casa. E como eu falei, o livro, né, hoje poucas pessoas têm um acervo em casa, né? Então, à medida que eles vão levando os livros, muitos pais leem os livros que eles levam também. Então, é muito bom, né? A gente vê que a gente está atingindo também a família, né? É muito bom isso.
Maravilha. Patrícia, eu queria que você te pedir uma gentileza de passar para o nosso ouvinte. Tem um site que ele possa acessar para conhecer o trabalho de vocês, enfim?
Sim, é www.ign, do Instituto Gil Nogueira, .org.br.
Maravilha. ign.org.br. Patrícia Nogueira, muitíssimo obrigada mais uma vez pela sua participação no Universo Literário. Parabéns pelo trabalho que vocês realizam. Sucesso, conte sempre conosco. Lembrando, microfone da Rádio FMG sempre aberto para as novidades de vocês, tá bom?
Muito obrigada, Michele, e um bom fim de semana de leitura para todos.
Com esse friozinho vai ser a melhor pedida.
Obrigada.
Um beijo, bom fim de semana, tchau, tchau. Então, conversamos com a presidente do Instituto Gil Nogueira, Patrícia Nogueira, e essa pesquisa que nós comentamos com você, que foi realizada na Universidade de Pádua, na Itália, você pode conferi-la na íntegra no site da revista Galileu, revistagalileu.globo.com, revistagalileu.globo.com, e você procure lá por Crescer Cercado de Livros. Crescer Cercado de Livros. Agora eu vou repetir para você o site do Instituto Gil Nogueira. Você que se interessou pelo projeto, enfim, é só você acessar ing.org.br. ing.org.br.
Falando de livros.